vamos lá.
Traz-lhe livros e gelelo, lelo, 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 lelo.
Pois é, em 1925 morria no Porto, imagina.
No Porto. No Porto.
Aos 64
anos. Não, tão novo.
Não pode ser.
Que horror, foi horrível.
Com que idade?
64.
64.
64. A idade do Pedro Ferreira, precisamente.
Pois.
O editor e livreiro José Pinto de Sousa Lelo, claro.
Pois, com certeza, mas quem é que havia de ser? Querem que eu fale da minha avó?
O José nasceu em 1861 em Santa Marta de Penaguião, na freguesia de Fontes, e era filho de pequenos produtores de vinho. A mãe, por exemplo, tinha mais que 1,5 metros. Era uma pequena produtora de vinho.
Ah, muito bem.
Estou a brincar, ela até era uma senhora a tirar assim mais para o alto.
Mais para o alto.
E tinha um bigode lindo, que eu sei que já vi retratos. Estou a brincar outra vez. Mas não é completamente impossível que tivesse um bigode, de facto, lá de Santa Marta de Penaguião. Espero que não esteja a passar na rua ninguém de Santa Marta de Penaguião. Não tens de olhar para o meu texto, Ana?
Porém, sou uma burra.
Não é? Ah, espera, então vamos fazer... Claro, José nasceu em 1861 em Santa Marta de Penaguião.
Sou uma burguesa, sou uma burguesa.
Mando um beijinho para Santa Marta de Penaguião. Vamos ter de voltar um pouco atrás no tempo e vamos de Santa Marta de Penaguião até à região de Champagne.
Oh, Champagne.
Em Ardennes. Precisamente porque foi lá em 1840 que nasceu uma personagem que será muito importante nesta história. Eu falo de Ernesto Chardon.
Ah, ué!
Ernest no original, mas depois cá, já se sabe, depois tragam sempre os nomes às pessoas.
Alvão Ernesto.
Van der Ding, enfim, vou passar à frente. Quando este tipo tem 18 anos, dá-lhe na cabeça uma grande pancada e pensa: estou aqui em França, mas eu vou. Isto é ponto.
Até é um momento de flashback, não é? Que,
não é? Exatamente. Exato. Ardennes é giro, aqui é Champagne, mas vou-me mudar para outra cidade, vou para o Porto. Ah, boa ideia.
Pensou bem, claro. Força, vai.
Faz isso. Mas aconteceu em imensas famílias ótimas. Não estamos aqui a rir, que houve imensa gente que lhes deu uma pancada e veio aqui para o Porto, lá de fora. Bom, na verdade, isto tem uma história que é um dos tios do Ernesto tinha um amigo, que também é francês, Nicolas Morey, que já era um livreiro estabelecido, um livreiro importante aqui na cidade do Porto, e então mandou o miúdo, deve ter portado mal, se calhar,
claro.
alguma
rapariga,
pois.
Alguma coisa mais caseira, assim, claro.
Ainda conseguiram tirar e não sei o quê.
Pois.
Não sei esses pormenores da vida de um dos mais iminentes personagens da história do Porto, portanto vou passar até um bocadinho. Lá vem o miúdo, dizia eu, trabalhar como caixeiro na tal livraria do Nicolau. Livraria editora. Quando falamos aqui em livraria, estamos a falar também sempre em editora. E pouco tempo depois, este Ernesto já dominava completamente a língua portuguesa e conhecia muito bem o mercado editorial português, ou seja, os dois livros que se publicavam. Estou a brincar. Por acaso, o século XIX foi um período em que se publicou muita coisa e com muita qualidade, não é? Bom, nisto, o Ernesto Chardon, o que é que ele vai fazer? Vai ganhar uma fortuna, mas ainda não com livros. É verdade. Eu não tive hipótese de consultar o seu registro de batismo, porque está em França, em Ardennes, e eu não, sempre vou a França, vou só a Paris, para Ardennes não me convidem. Mas é possível que ele tenha nascido, e que esteja lá escrito, com o rabo virado para a lua, porque este Ernesto ganhou uma pilha de massa, imaginem, com um bilhete de lotaria.
Já em Portugal?
Em Portugal, ganhou uma pilha de massa, ficou milionário com a lotaria. Só que, em vez de parti-la toda com álcool, droga, mulheres e cavalos, como qualquer um
de nós,
vocês
faria,
nesta mesa,
claro,
o Pedro, era, muito em particular, claro.
Exatamente. A Ana talvez mais em homens e cavalos, em vez de mulheres e cavalos, mas se calhar homens.
Enfim,
claro.
Enfim, também, olha, se o dinheiro for muito,
dinheiro
também,
é dinheiro, claro.
Não se perde nada.
O Ernesto, pelo menos, não partiu toda a fortuna com álcool, droga, mulheres e cavalos. Talvez tenha partido
10%. Sim, também, mas 10% o prémio
era imenso. Foi mesmo uma fortuna gigantesca. E ele resolve estabelecer-se por conta própria com a sua livraria internacional, que em breve se torna a mais importante livraria e editora portuguesa. Bom, estrangeiro, ele é o editor estrangeiro, é o mais importante editor português, sendo que ele era estrangeiro, que já sabe quase todas.
Também é um
as
clássico
pessoas.
Da nossa história.
Exatamente.
Com certeza.
Ele publicou tudo aquilo que vocês possam imaginar, do Essa de Queiroz a Camilo Castelo Branco, que é resumidamente aquilo que vocês conseguem de facto imaginar. Não estou a ver imaginar em muitos outros escritores do século XIX. Bom, vamos voltar então ao nosso José Pinto de Sousa Lelo. Com 20 anos, ele deixa Santa Marta de Penaguião em direção ao Porto, onde ele chega precisamente com a mesma idade, porque não é assim tão longe de Santa Marta de Penaguião ao Porto. Isto, mesmo no século XIX, o quê? 3, 4 horas? Ele não veio a pé também, não era?
Sim. Já tinha uma aplicação na altura.
Que
já tinha uma aplicação.
Se fosse a véspera do aniversário dele e estivesse perto da meia-noite durante o caminho, não havia maneira dele chegar cá
pois
com outra
era, claro. Será que ele saiu na véspera de fazia anos e a mãe disse assim: ó Zé, vá-se embora a esta hora? E ele: ó mãe, vou. Não sei, agora com o respectivo sotaque de Santa Marta de Penarião, que não sei fazer o sotaque. Bom, onde é que a gente ia? Sim, ele vem com o sonho de ser livreiro, sabiam? Ele disse assim, gostava de ser livreiro. E a mãe dele deu uma tareia grande e ao matando. Sim, livreiro, não sei.
Filho meu não
há de nunca abrir um livro, dizia a madame.
Queres livros? E pumba, tirava-lhe livros à cabeça.
Vê lá se gostas deste livro. Chega, que vergonha, estamos ainda por cima aqui. Vai abrir uma livraria na Rua do Almada, aqui no Porto, com o seu irmão António. Muito bem. Entretanto, em 1885, morria o Ernesto Chardron, com apenas 45 anos.
Tão novo.
Muito novo mesmo. E o negócio, sobretudo o importante espólio da sua editora, vão passar ainda por umas quantas mãos, a que se juntam até o espólio de outras livrarias importantes e editoras importantes aqui do Porto, até que ele acaba por ser comprado. Ainda eles eram todos muito miúdos. O José e o irmão António, que criam assim a firma Lelo e Irmão. Ou seja, o Lelo era o José e o irmão era o António, mas ele dizia, se calhar quando foram ao registro, o José dizia: não, o irmão sou eu, fica Lelo, ficas tu. Mas sabemos
tipo,
todos
como
é mentira.
Fizeram o Batatinha e Companhia,
é um
não é?
Amigo, sim. Eles recebiam
ficava
os convites,
o Batatinha e quem ficava Batatinha. A Companhia.
Exatamente. Eles recebiam os convites para as festas e era sempre Lelo e
mais
Irmão.
Claro.
José Pinto Sousa Lelo e mais um. E lá ia o António, mas olha, pelo menos comia também de borla os croquetes, com certeza. Isto devia ser uma chatice para a menina do PBX, porque faziam aquela brincadeira do o doutor está, e ela dizia sempre: não, o doutor esta hora não está ainda aqui na livraria, lá mais de livro, tanto mais para as 5 da tarde. E perguntavam sempre: e o irmão? E ela, engraçadinha, se desligava. Deve ter acontecido várias vezes.
Ah, claro, claro.
Bom, em 1906 eles decidem que a sua livraria editora precisa de umas instalações dignas. E agora, já sabemos que o conceito de dignidade varia muito pessoa para pessoa. Por exemplo, o conceito de dignidade da Ana é diferente do Pedro.
Claro, ou, claro.
Diferente do Emanuel, já se sabe que o conceito de dignidade é uma coisa que varia muito. E o do nosso morto devia ser bem alto, porque ele manda construir de raiz um impressionante edifício ao estilo neogótico, que era o gosto da época, no número 144 da Rua das Carmelitas. O projeto é de Francisco Xavier Esteves, um tipo que devia ter cabeça para estas. Ele, se tivesse cabeça, ele depois...
Isso no estrangeiro, tinha tido uma carreira.
Pois a mulher deixou, Deus também quer saber. Isto é tudo mentira. O edifício é dominado, para além da belíssima fachada, por uma muito dramática escadaria encarnada, que hoje é o ex-libris da livraria. Perceberam? Ex-libris. Ex-libris.
Está giro, está giro, pois é.
Muito forte.
É verdade, ela é tão maneira impressionante a escada que quase... E para passar aquilo a pano, bom, quase nem se repara no magnífico vitral que está por cima, quase. E é precisamente da Livraria Lelo que vos falamos hoje. A livraria já mudou de nome umas quantas vezes, já se chamou Chardon e Lelo, Lelo e Irmão, e hoje simplesmente Livraria Lelo. Mas o Ernesto não foi esquecido, o seu nome ali está, mesmo por cima da porta, e todos os anos há uma lotaria especial com o nome da livraria, para comemorar o facto disto ser tudo...
Sim, das origens,
o impulso de uma lotaria.
É verdade. E era uma tradição, quando fizeram obras de restauro, encontraram aí uns bilhetes de lotaria escondidos atrás das prateleiras, que era uma tradição também dos funcionários da livraria, de esconder para ver se lhes dava sorte.
Se batia uma sortezinha.
Sim, talvez tenha.
Não consta.
Não sei, não faço ideia. Se calhar ganhou. Se calhar estamos todos rodeados de multimilionários e
Pessoas
trabalham aqui por desporto. Bom, depois o José morreu em 1925, como eu já disse, o irmão António em 1953, e o seu legado foi uma editora que publicava o melhor que se escrevia e que também mandava para o mundo. Publicou muita coisa no Brasil, também em África, no mundo que fala português. O negócio continua nesta família há gerações, agora também com outros sócios à mistura. Hoje é a livraria começada pelo Ernesto Chardron e mandada depois construir pelo Sr. Lelo e o irmão também, coitadinho. Vai para além da importância cultural que tem, é uma das principais atrações turísticas do Porto, recebe, como já dissemos aqui, mais de 1 milhão de visitantes por ano, é amplamente considerada a livraria mais bonita do mundo e até já serviu, como também já dissemos, para não inspirar a J.K. Rowling. O José Pinto de Sousa Lelo morreu há 97 anos.
Bravo!
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
E agora vem aí o Trineto dizer: o senhor, se faz favor, acompanhe-me
à porta. Claro.